Boas-vindas ao podcast Liberty Ecos, onde jornadas diferentes convergem em uma paixão, o cavalo. Sou a host Bianca Zério e neste podcast convido diversas personalidades do meio equestre para compartilhar suas histórias, proporcionando conversas ricas e inspiradoras. Bora embarcar nessa jornada com a gente! Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Liberty Ecos Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado que eu tava muito animada e fiquei muito feliz que ele aceitou, topou fazer esse episódio comigo, que é o Roger Vieira. Eu tive o privilégio, o prazer de participar de um curso que ele ministrou aqui no estado de São Paulo e já virei super fã e com certeza vou estar fazendo mais cursos e aulas com ele no futuro. É um cara que entende muito de cavalo, tem uma vivência muito rica e, como vocês sabem, eu gosto de pessoas que transitam por todos os estilos e cavalos e raças. E o Roger é esse tipo de gente, é gente como a gente, que gosta do cavalo pelo cavalo, né? Não necessariamente
Isso,
pela
exatamente.
raça ou pela atividade que ele está praticando. Roger, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
Roger Vieira Gama, né? Hoje eu tenho um centro de treinamento em Minas. Eu venho de uma família, no meu avô, né? Meu avô mexia com agropecuária, né? Leite e corte. Ele tinha os dois na fazenda dele. E foi lá que eu comecei a ter as primeiras vivências equestres, né? Começando a fazer arte, molequinho lá com 3 anos de idade, já estava fazendo bagunça com o cavalo no curral. E assim, meus pais não têm relação nenhuma com o cavalo, mas eu sempre trouxe essa relação comigo, infância, juventude. Quando eu fiz graduação, eu fiz duas graduações, né? Eu fiz engenharia civil na UFOP, em Ouro Preto, e fiz em educação física em Viçosa. E aí, nessa fase de graduação, eu fiquei um pouco afastado do cavalo, era uma coisa mais só de lazer. Mas a primeira doma eu fiz, eu tinha 11 anos, foi uma doma empírica, né? E nunca tinha tido aula de equitação, nunca tinha feito curso, nunca tinha nada, né? Foi aquela coisa de ir mexendo com o cavalo que não tinha sido encilhado ainda, né? E graças a Deus, assim, desde que eu iniciei esse processo de doma, eu vim buscando conhecimento, tive o feeling e acho isso eu agradeço a Deus mesmo, porque eu tive a sensação de que quando eu olhava para uma coisa, eu sentia que aquilo estava bacana para o cavalo, sentia que aquilo estava bacana para a relação, e outras eu não gostava, aquilo não me descia, né? Não, eu não conseguia engolir, digerir algumas coisas, e aí aquilo me afastava, né? Eu acredito que o cavalo é um ser sensorial dos mais refinados que existe no planeta Terra. Não estou falando só de termorreceptores, baroreceptores, não estou falando de fisiologia, de neurofisiologia. Estou falando de aura, estou falando de astral mesmo, de vibração, né? Magnetismo, né? E o cavalo tem essa capacidade de perceber a essência dos indivíduos que estão à sua volta, e ali eles se doam ou se retraem, né? É um ser gregário, um ser social, né? A sociedade deles, os grupos não são pequenos, eles têm essa necessidade. E eles têm aqui em casa, inclusive, quando eu tinha um programa de estágio aqui com a Federal aqui, eu tinha dois cavalos que eram selecionadores dos estagiários. O último estágio era ter contato com esses cavalos. Dependendo das respostas que esses cavalos davam, eu cortava os estagiários. Não entrava para o programa.
Incrível, incrível.
Eu conheço meus cavalos, sei até a hora que tem vontade de fazer xixi. Então, assim, pode levar ele lá no cantinho que ele gosta lá, que ele vai fazer xixi agora, sabe? Umas coisas assim. E aí, esses dois indivíduos eram quem selecionavam as pessoas que iam adentrar na minha casa. Dependendo das respostas dele, eu já sabia que a essência daquela pessoa não era uma essência da luz, né? podia. Às vezes a pessoa nem sabia, mas ela podia estar tendendo para o lado negro da força. E os cavalos já mostravam isso, né? E eu falo assim que o CT aqui é dentro da minha casa, né? Então, é minha casa, né? E aí, eu já trabalhando na educação física, no treinamento desportivo, com fisiologia do esforço, né? Eu fiz especialização em fisiologia do esforço e em treinamento esportivo, depois de formado em educação física. E aí eu comecei a estudar mais profundamente a questão da ecoterapia, porque eu, dentro da minha graduação, eu fiz uma atividade, uma disciplina optativa, que era educação física adaptada, e ali aquilo meio que deu um norte para minha busca em estudos, trazendo o cavalo para a saúde, né? Como profissional da saúde, trazendo o cavalo para a saúde humana. Não só em casos extremos do paraequestre, né? Mas também assim, a nível de lazer e a melhora da vibração, da energia, do astral, da lapidação, na busca da luz pelas pessoas que estão em torno do cavalo, entendeu? Eu acredito que o cavalo ainda há muito ainda para ser compreendido, né? Todos os animais que perderam o sentido de estar aqui no orbe terrestre se extinguiram, né? Eu acho que Deus não faz nada por acaso, né? E o
Sim,
cavalo
com
está aí,
certeza.
prosperou. Cavalo não produz carne, cavalo não produz leite. Comercialmente, o cavalo é uma coisa muito pouco rentável. Então, assim, eu não acredito que o cavalo está aqui só para vaidade, né? Só para vícios das pessoas, sabe? Para estimular lavagem de dinheiro, que seja, as coisas menos nobres, vamos dizer assim, em torno do cavalo. O cavalo tem coisas ainda, tem planos de Deus para o cavalo aqui na Terra bem mais profundos do que já se sabe. Eu sinto isso, né?
Ah, com
Sinto
certeza.
isso
Eu
com os
acredito
cavalos.
muito nisso também, que a criação ela não é feita para os humanos, né? A criação ela é perfeita e feita por si só, né? E aí a
Ela se
gente que
completa,
às vezes a gente deturpa um pouco
né?
querendo fazer o uso das coisas para nós sem ver o equilíbrio, sem ver o valor inato daquilo, né? Mas os cavalos com certeza são esses seres iluminados assim que podem contribuir muito ainda. E que já tem um papel tão fundamental, né, na sociedade, na humanidade, na história da humanidade. E eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, aprender e se desenvolver, né, coevoluir junto desses animais.
Eu acredito plenamente nisso daí também. Então aí eu tive a sorte de, em 2009, eu comecei a estudar com o Nzinge, Pontes, né? Muito conhecido aí em São Paulo, muito conhecido no mundo inteiro, na verdade, né? Ele tem uma trajetória muito rica aí com cavalo e ele me adotou. Eu falo que ele me adotou, porque ele só me cobrou aula mesmo no primeiro ano. E já tem mais de 15 anos que eu estudo com ele e ele me adotou, me pegou ali para cria.
Tempinho, bem bem curto, pequeno, né?
E nesses mais de 15 anos estudando e montando sob a supervisão dele, nós nunca tivemos assim uma rusga, uma unha. Eu acho que a vibração pela busca do equilíbrio junto ao cavalo é a mesma, entende? Então acho que isso daí bateu nesse entendimento, nessa busca, né? Essa leveza na relação equestre, né? Essa questão mais orgânica mesmo, igual ele gosta de dizer, né? Com o cavalo. É claro, a gente estuda pra caramba, a gente buscou lá atrás, desde Xenofonte até os dias modernos, a gente continua lendo, continua estudando, continua vendo o que que os outros fazem, né? Isso é incessante na gente, né? E tudo para melhorar aí essa relação e poder levar as pessoas que estão à nossa volta, que também vibram e buscam isso, né? Para poder espalhar e disseminar essa qualidade de vida, né? Tanto para os cavalos quanto para a gente, né? Eu não aguento mais ver cavalo sofrendo, não aguento mais ver gente espiando e pendurada na boca de cavalo, não dá mais.
Sim,
Pode.
com certeza. E aí, dentro disso, você diria que, claro, além do Nzinge, né, quais são as outras grandes influências, assim, para o seu trabalho? Quais são as inspirações que você tem?
Então, eu Eu tive na equitação campeira, comecei lá, né, aquela coisa bem de roça, bem intuitiva, né? E assim, graças a Deus, é que a vivência da campeira de verdade, que é aquela campeira quase sem contato, mais bolcheirista impossível, né? Então, assim, na verdade, assim, as inspirações que a gente tem são dos grandes mestres, são dos grandes homens, né? A gente brinca, né? O Nizinho tem uma fala que é muito bacana, que fala que é o seguinte: a equitação só tem dois tipos, a boa e a ruim. E quem define qual é o cavalo, né? Você vê
Perfeito.
se, né? Entende? Então, você pega os grandes mestres, os grandes homens do passado, pô, a gente está sempre lendo e revendo as coisas que os caras falaram, entendeu? Então, assim, tem grandes profissionais aí hoje trabalhando com o cavalo, né? Uns mais abertos, outros mais fechados, com acesso a eles, aos conteúdos deles, né? Mas basicamente a maior referência que a gente tem hoje em dia é as respostas do cavalo. O maior mestre da nossa equitação, o maior mestre dos nossos aprendizados são eles mesmos nos dando esse retorno a cada fração de segundo, né? A gente procura ler e entender. Eu digo que o treinador que fica corrigindo o cavalo, ele não é treinador de cavalo. O verdadeiro treinador de cavalo, ele antecipa o cavalo, ele induz o pensamento do cavalo, induz a vontade do cavalo e leva o cavalo para o equilíbrio, seja mental, seja físico, seja atlético, né? Então,
Perfeito.
trabalhar antecipando sempre, né, para evitar ao máximo possível chegar atrasado, né, e ter que usar de alguma correção para aquele erro cometido, entendeu? Perfeito ninguém é, ninguém nunca vai ser, né? Se você pegar aí os grandes mestres, os cavaleiros topo de ranking aí das diversas modalidades aí, olha os caras montando, olha profundamente detalhes, você vai ver falhas em todo mundo. Isso é por quê? São seres humanos. Seres humanos, a gente entende isso, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem suas limitações, assim como os cavalos. E a gente tratando indivíduo por indivíduo, você diminui o estresse, você gera menos desgaste, você gera mais respeito, né?
Com certeza. E eu acho que isso é um ponto muito importante, não só do treinamento e da equitação, mas do convívio em geral com o cavalo, né? Assumir a responsabilidade por aquela interação. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas culpando o cavalo pelo erro ou pela limitação dele e não vê que a gente muitas vezes falhou em dar os recursos necessários para que ele pudesse cumprir aquilo que a gente estava pedindo, né? Seja um manejo adequado, uma sela bem ajustada, uma equitação de qualidade, uma comunicação mais clara, né? E aí quer culpabilizar o cavalo por tudo, mas sem reconhecer muitas vezes que os recursos que a gente ofereceu não estavam muito ideais para ele também, né?
Essa pessoa, ela ainda está a caminho, ela ainda tem que mexer na busca dela mesmo, né? Mexer com o cavalo é estar olhando de frente para um espelho, né? O cavalo, com uma pessoa, ele é de um jeito, com outra pessoa, é de outro, né? E aí a gente olhando para aquele espelho ali, a gente vai buscar a nossa melhora, a nossa evolução, né? É a
Com certeza.
transformação do nosso íntimo para daí transformar o cavalo, né? Não existe esse negócio de botão, né? Aperta ali e vira para cá, aperta aqui e vira para lá, né? Então, essa questão de receber a energia do indivíduo e direcionar depende do que a gente tem dentro de nós. Nós só vamos conseguir direcionar essa energia, essa vibração, se a gente tem isso daí sob um mínimo de conhecimento, autoconhecimento, né? Então, assim, a gente
Com
estuda
certeza.
equitação, estuda as questões teóricas, estuda a física dentro da equitação, a biologia dentro da equitação, a fisiologia dentro da equitação, o treinamento esportivo dentro da... A gente estuda isso pra caramba, incansavelmente. São questões técnicas que a gente tem que associar na hora de estar lidando com o cavalo. Você vai levar isso tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Para gerar aquela transformação íntima do conjunto ali, né? Então, essa busca pela equitação de excelência, ela passa, assim, ela passa por essa autolapidação, é uma autolapidação, né?
Com certeza. Até antes da gente começar a gravação, a gente estava comentando, né, sobre essa rotina com os cavalos, essa vivência com os cavalos, que não dá para ficar parado, é sempre muita estimulação, muita coisa, muitas frentes. E eu acredito que a equitação também, justamente isso, né? A gente está tendo que lidar com o nosso corpo, com o corpo do cavalo, com a comunicação ali no meio, e todo o relacionamento e todo o preparo do ambiente, o entendimento do ambiente, o entendimento da atividade que você vai realizar. E eu acredito, como você disse, que é um processo contínuo, né, de evolução. Mesmo os grandes mestres também sempre têm o que evoluir, também sempre têm o que praticar, o que melhorar. E aqui no podcast, a gente também, além de profissionais do meio, a gente também tem muitos iniciantes, assim. E eu já recebi muitas mensagens de pessoas que ficam um pouco frustradas em não conseguir lidar com todas essas questões da equitação e do treinamento do cavalo ao mesmo tempo. E primeiro, gente, já vou adiantar uma parte, né? Mas é normal, todo mundo às vezes fica um pouco frustrado em ter que lidar com tantas frentes. Mas o que você diria, assim, para essas pessoas? Qual conselho que você dá, como alguém que é apaixonado também por viver no meio desse caos bom, vamos dizer assim, né? Que é a equitação, que é o treinamento e é o convívio com os cavalos?
Então, toda frustração vem de alguma lacuna deixada no aprendizado, né? A aprendizagem cognitiva, a aprendizagem motora são ciências há muito estudadas e com conceitos bem sólidos, né? Então, quando se pulam etapas no desenvolvimento, seja na formação do cavaleiro amazona ou na formação do próprio cavalo, quando tem essas lacunas, os estágios seguintes certamente ficarão limitados, né? A formação pedagógica de um e outro, né, humano ou equino, ela já é normatizada, já é conhecida há séculos, né? Eu falo que sou apenas um estudioso ferrenho dessa equitação secular. E quando se pulam lacunas, a frustração vai acontecer, né? Vai dar problema, né? Ah, aquele cavalo está com problema em tal coisa, aconteceu tal coisa. Pulou-se alguma etapa por ansiedade, por pressa ou por desconhecimento, né? O que se tem de fazer realmente é ir lá e preencher essa lacuna. Pode ser que dê certo de resolver o problema, mas dependendo do tipo de problema, aquela sequela vai estar ali para todo sempre, né?
Com certeza.
Uma variável aprendida, ela não é esquecida. Ela pode ser sobreposta por muitas outras coisas, mas ela está sempre lá embaixo, né? De vez em quando, se descortinar, ela retorna, né? Então, a gente trabalha, há muitos anos que eu trabalho com casos extremos, né? Cavalos empinando, cavalos disparando, cavalos buleando, e eu consigo contornar todos. Nunca falo assim, ó, esse cavalo é irrecuperável. Não, ainda não encontrei esse cavalo. Já encontrei cavalos que quase falei isso, mas daí a pouco acaba dando um clique lá e o cavalo começa o processo de mudança. Mas como aquele cavalo bem iniciado desde o manejo mamando, bebezinho, né, potrinho ao pé ainda, até se formar um cavalo de equitação avançada, esse cavalo que veio de balda dificilmente vai superar esse outro que teve uma
Teve um
trajetória
ensino planejado completo, né?
completa. É até difícil, né? Porque o ser humano é
Sim.
ser humano, ele falha. Mas
Abrangente, né?
aquele exato, aquele que se aproxima mais do ideal, a chance dele alcançar altos rendimentos é muito maior do que aquele que vem um cavalo buleando. Aí você vai ter que ensinar esse cavalo a lidar com pressão. O cavalo comunica por pressão e alívio, alívio e pressão, né? E aí o cara vai e danifica a pressão por excesso de pressão. Aí sobra para você comunicar com o cavalo só 50%. Toda vez que você bota pressão, dá problema. Então, assim, é muito melindroso lidar com recuperação de cavalos, mas ainda não apareceu aquele que falei, ó,
Sim,
esse é irrecuperável, não. Ainda
com
estamos.
certeza.
Já tenho
E
mais
eu
de
acho.
250 potros domados, nenhum nunca pulou comigo no lombo, nenhum. Todos eles rompem para frente, ficaram sadios. E mesmo esses que ficam irrecuperáveis, normalmente, assim, eu já recuperei, eu acho que seis cavalos boleadores, cavalos que tentam se jogar para cima do cavaleiro de costas, empinando e virando para trás, né? E todos esses deram recuperação, assim, com 2 anos de trabalho, 2 anos de trabalho, enquanto que se pegasse um potro chucrão de tudo, com 2 anos ele estaria quase chegando a São Jorge, né? Pensando em dressagem, né? Pensando em adestramento. 2 anos aí facilmente estaria para cima de média 2, forte 1, tranquilo, né? Um bicho muito complicado estaria por ali, média 2, forte 1. Um bicho de bom temperamento estaria ali por uma São Jorge com 2 anos, beirando, né? Mas 2 anos para zerar a mente de um cavalo boleador. Então se vê o prejuízo como é grande, né?
Com
De todos
certeza.
eles, de todos eles.
E até dá para fazer um gancho, né, do comentário que a gente havia feito em relação à responsabilidade, né, de assumir a responsabilidade por prover para aquele cavalo um bom manejo, um bom ensino, bons recursos para se desenvolver de fato, né? E é muito interessante isso para quem nunca teve contato com animais que, né, são boleadores, que se jogam assim dessa maneira. É, não recomendo que tenham, ainda bem que vocês não tiveram contato. Mas é um estado mental muito negativo que o cavalo associa, e esse comportamento é justamente um comportamento defensivo, né? Para quem nunca ouviu falar disso, é um comportamento muito defensivo. Então, imagina o estado mental que o cavalo alcançou, né? Como você disse, quebrou ali o funcionamento, quebrou a comunicação, 50% da comunicação, que é a pressão, já foi embora. O cavalo ficou hipersensibilizado àquilo, né? E o quão faz falta esse entendimento desse processo de aprendizagem. É, dentro dessa questão da equitação acadêmica, né, do adestramento, a gente vê essa valorização do estudo contínuo, da leitura, da profundidade na prática, e infelizmente não é muitas vezes algo, um padrão que a gente reconhece na realidade do brasileiro, né? O brasileiro é muito do faça sem estudar, sem muitas referências, vai vendo no que dá e vai acelerando o processo, foca só no resultado. E eu vejo que
Mas nem
essa
alcança, né?
parte. Mas não alcança,
Nem
exatamente.
alcança, né? Nem alcança.
Exatamente. E eu vejo que é uma discrepância muito grande, assim, entre a prática brasileira, a cultura brasileira em relação ao cavalo. Tem mudado, óbvio, tem mudado, mas eu vejo que tem esse salto aí que a gente ainda precisa fazer de criar o hábito de estudar e estudar continuamente, né? Não fazer só as coisas da nossa cabeça focando no resultado final. Inclusive, Roger, eu queria até voltar nesse comentário de que, além de trabalhar com cavalos de reabilitação, né, comportamental e física, você também atende e já trabalhou dentro das clínicas, dos cursos, com cavalos de raças tão diferentes e desafios e atividades tão diferentes, né? Como que é essa experiência para você, assim, esse desafio de também ver o cavalo como cavalo, que a verdade é essa, né? No cavalo não tem muito segredo, cavalo é cavalo, né?
Exatamente,
Mas lidar com as pessoas e diferentes formas de ver o cavalo e de treinar e lidar com o cavalo, quais são os desafios assim que você encontra nessa sua prática, passando orientações para o pessoal?
dentro do meu centro de treinamento, hoje eu tenho brasileiros de hipismo, Tem Westfalen, sela francesa, né? As raças BH. É, tem quarto de milha, tem marchadores, lusitanos, né? E alguns SRD. Mas todos têm quatro patas, têm comissura labial, todos coloca a sela nas costas, né? A gente busca trabalho com sela, com equitação, né? Então, assim, todo cavalo ele tem que fazer passo, marcha ou trote, galope, ir e voltar nesses três andamentos, recuar, virar para a direita, virar para a esquerda dentro desses andamentos, né? Então, assim, a questão do equilíbrio de biomecânica varia assim um pouco de raça para raça, mas todos os cavalos têm que andar para frente, para trás, para direita e para esquerda. Então, independe de raça e modalidade, esse é o básico para qualquer cultura equestre, vamos dizer assim, né? Tem crioulo também aqui em casa também, né? Tem cavalos de salto, cavalos de dressage, cavalos de equitação de trabalho, que hoje é o meu foco, né? Tem cavalos para doma que depois irão para outras modalidades, mas então quando eu vou conversar com, eu tive um tempo nas rédeas, nos quartos de milha, um pouco aqui na região do Rio de Janeiro. Que eu estou mais perto aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? Juiz de Fora, Rio de Janeiro, né? Na equitação de trabalho, no adestramento, no salto. Mas o meu foco sempre foi a equitação de alto rendimento, independente da modalidade. Alto rendimento, quem vai definir isso é o cavalo, né? Ele melhorando o equilíbrio dele, ele melhorando o galope dele, ele melhorando o trote dele, ele melhorando a marcha dele, melhorando o passo, melhorando a estabilidade emocional. E para passar isso para as pessoas, a gente tem que perceber se as pessoas realmente querem, estão buscando isso daí. Dentro da cultura nacional, como foi falado, não há muita cultura do se estudar, né? Pega e já sai fazendo. Mas isso também acaba se encontrando lá fora também, né? Mas existe um desenvolvimento equestre, uma cultura equestre mais profunda em alguns países, com certeza, né? Cultura equestre, aquelas pessoas que realmente dependeram do cavalo para alguma sobrevivência, né, na relação antiga aí com o cavalo, né? O Brasil mal tropeirismo na época dos bandeirantes, né, de sela busca-se desde sempre lá fora as melhores culturas, né? Aqui não existe, né? A equitação acadêmica chegou aí com o Mizinge no início dos anos 2000 aqui no Brasil. Não existia, né? E depois algumas pessoas começaram a enxergar isso, começaram a buscar pessoas lá fora também, mais acesso, né? Mas realmente a ensinar as pessoas que vão lidar com a cultura das rédeas, ensinar as pessoas que vão lidar com a cultura do marchador, ensinar as pessoas que vão lidar com a cultura do cavalo de salto, do cavalo de dressage, da cultura de equitação de trabalho é muito diferente, né? Como educador, educador físico, né? A gente tem formação pedagógica para acessar e dar recursos didáticos de forma que a pessoa compreenda. Eu consigo, por ter passado por várias tribos, sempre buscando esse entendimento, e onde eu encontrei e fiquei mais sólido foi realmente estudando com o Nizinho aí desses mais de 15 anos aí. Porque foi onde eu encontrei mais completo, mais profundo, né? Esse estudo, esse entendimento. E aí assim, a gente, né, uma vez eu escutei dele mesmo falando que assim, não há problema em te ensinar tudo que eu sei, porque o meu feeling é só meu. Não tem outra pessoa que vai conseguir fazer a leitura e reagir da mesma forma que eu faço. Né? Cada indivíduo é um indivíduo. A leitura que ele tem de um cavalo, ele muitas vezes precisa que outra pessoa observe e tenha outro feeling para ajudar a solucionar alguma questão. Né? O bom mestre, ele é um eterno aprendiz. Né? Ele não para
Perfeito.
de estudar, não para de aprender nunca. Né? Se perfeito, eu não sei, mas pelo menos justo. Né?
Sim.
Aprofundando aqui.
Com certeza. E eu acho que isso é até uma característica que todos nós podemos olhar com muito orgulho, né? Essa sensibilidade própria. desde os iniciantes até os avançados, de se orgulhar e cultivar essa sensibilidade, esse feeling, essa sensibilidade mesmo, de observar o cavalo e de interagir com o cavalo, de ver as reações do cavalo e entender as necessidades dele. É algo que também pode ser cultivado, né? E como você disse, é algo único para cada um. E o quão bonito também é isso, né? Da equitação, do treinamento, da interação com os cavalos no geral, porque eles comportam isso. Eles comportam cada um ter a sua sensibilidade na interação com eles. E isso os torna ainda mais fantásticos, né?
Desde que a pessoa tenha nobreza, caráter e conduta para com tal. Porque não adianta querer apertar botão. Então, a ideia de mandar o cavalo, de dominar, de liderar o cavalo é complexo, porque ela muitas vezes é deturpada por sentimentos de tirania, de imposição. E o cavalo, ele, por ser um ser gregário, ele realmente tem um líder, ele tem a submissão, mas em momento algum existe tirania. A tirania é um desequilíbrio, né, de comportamento e que acaba por tornar o indivíduo antissocial, né? Então, quando a gente monta no cavalo, a gente sugere ele, a gente pede ele para fazer as coisas, a gente não impõe, não manda ele fazer as coisas, porque aí cria tensão, cria repulsa, em vez de criar junção, né, conexão, né?
Sim, com certeza. E é muito interessante isso é algo que eu também sempre passo para as pessoas que entram em contato comigo, que é o corpo e a mente do cavalo estão sempre caminhando de mãos dadas, né? Então a gente não pode pensar que qualquer comunicação, qualquer forma de interação que a gente realize com esses animais que gere algum tipo de tensão mental não vá ter uma consequência no corpo, assim como também entender que alguma dificuldade, alguma resistência, alguma questão no corpo também não vai gerar certo impacto no mental do cavalo, né? E é
O cavalo é
buscar,
muito
como você
coerente,
disse, o
né?
equilíbrio entre o corpo e a mente, né, desse animal.
O cavalo, ele é um ser muito coerente. Isso é o que torna fácil lidar com ele. Lidar com incoerências é uma coisa muito difícil, né? Ah, a pessoa está dizendo uma coisa, mas está querendo dizer outra. Não, o cavalo não. O cavalo, ele é total coerente, ele é total transparente, né? É aquela coisa ardilosa. A relação ardilosa, a relação mensagens subliminares, isso não existe com o cavalo, né? Muitas vezes a pessoa pode não estar conseguindo ler, não estar conseguindo perceber o que ele está querendo falar, mas a coerência sempre no comportamento dele.
Perfeito, perfeito. Inclusive, gostaria de fazer uma pergunta, dito tudo isso, trazendo toda essa relevância aí dessa comunicação, dessa sensibilidade, desse entendimento da importância do estudo dentro da equitação e no desenvolvimento tanto pessoal quanto com o cavalo, né? Eu gostaria de perguntar para você o que você considera um bom conjunto, o que é um bom conjunto, e também o que você entende que é necessário para essa formação de um bom conjunto?
Primeiro é tempo. Tempo, não tem mágica, né? Primeira coisa é tempo para a formação de um bom conjunto. Tempo, dedicação, consistência, né? A dedicação do praticante ali, do atleta, do amador, do profissional, ele só vai formar um bom conjunto com um cavalo depois de um bom tempo de boa prática orientada. Porque muito tempo com uma prática mal orientada não produz resultados plausíveis, não.
Não só
Resultados, não estou
quantidade,
querendo
como
dizer
qualidade,
qualidade.
né?
Qualidade. Né, por mexer muito com treinamento esportivo, a gente gosta muito de lidar com estatística e mensurações, né? Então, quando você pensa em volume, a quantidade de estímulos ali, né? E a intensidade, né? A densidade, volume, intensidade e densidade. Você tem que estar sempre regulando e trabalhando essas variáveis para que o desenvolvimento, para que a curva de desempenho ela vem a frutificar, né? Então não adianta você estar sendo mal orientado, sendo mal direcionado, e também você pode ficar lá 20 anos lá sem, né? Aquilo que a gente fala, né? Que eu estava falando antes, né? A boa equitação só existe duas, a boa e a ruim. Quem essa fala aí do Nizinho já tem um tempo já é conhecida. Quem vai determinar se tá boa ou se tá ruim é o cavalo, né? O cavalo é o maior juiz. Eu falo,
Perfeito.
eu, quando eu entro em prova, eu entro muito muito sólido, entro muito tranquilo. Participo de provas desde os 7 anos de idade. Não dá aquela tremedeira mais antes de entrar em prova. Então, assim, o que faz com que a gente entre sólido, entre tranquilo, é saber que o cavalo também está sólido, também está tranquilo, né? Se o trabalho foi bem feito, o resultado vai acontecer.
Um
Não tem
bom resultado
segredo.
é consequência de um bom trabalho, né?
E o cavalo vai estar sempre te julgando, ele vai estar sempre te mensurando, sabe? Vai estar sempre te aprovando ou te reprovando, instantaneamente ali, né? Então, para você vir a ter um bom resultado, é tempo, dedicação e orientação, né? Não tem jeito.
Perfeito, perfeito. E buscar boa orientação às vezes se torna um desafio, né? É, você comentou sobre essa questão da sensibilidade, do senso crítico que você já possuía desde jovem em relação a isso aqui parece legal para o cavalo, isso aqui não parece tão legal para o cavalo. Eu vejo que muitas pessoas têm essa sensibilidade com os animais, têm, assim, níveis variados, né? Mas têm essa sensibilidade com os animais. Mas às vezes falta um pouco de senso crítico e sensibilidade para com os instrutores, de conseguir também avaliar e entender a qualidade da instrução que a pessoa está recebendo, né? E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, você pode seguir, você pode estudar, mas também sempre questionar aquele que está te
Claro.
instruindo, né? E qual seria, assim, a sua recomendação como aprendiz e educador em relação a isso, a buscar uma boa instrução, uma instrução de qualidade?
Sempre pergunte por quê. Sempre pergunte para quê. Se a pessoa tiver uma resposta que conecta com todas as ciências naturais, ok, né? E aí o cavalo vai lá e mostra que dá certo, né? Aí sim, ok. Porque você usou um termo em relação a instrutores, né? Caramba, qual que é a formação e exigência para que o cara se torne instrutor de equitação hoje aqui no Brasil? Nenhuma. O cara de repente se lança, se intitula, pronto, acabou, né? Mas ele consegue responder os porquês? Ele consegue responder os praquês? E mostrar isso acontecendo na sela? Entende? Aí que é o pulo do gato, né? Você vai separar o joio do trigo nessa hora. Mas, de novo, quem separa o joio do trigo? É o próprio cavalo. O
Com
cavalo tá
certeza.
fazendo? O cavalo tá mostrando? O cavalo tá sendo coerente com os porquê e para que fazer tal coisa? Para que usar, né? Por que usar tal equipamento, né? Para que fazer tal exercício? Para que usar tal avanço? Para que subir tal estágio? Por quê? Né? A pessoa respondeu isso daí de forma natural, equilibrada, coerente, e o cavalo mostrou que está havendo paralelismo com esses conceitos. Ok. Esse instrutor, ele merece ser ouvido, merece ser explorado, porque todo instrutor, e bom instrutor, bom professor, bom mestre, ele gosta de ser explorado, ele gosta de ser, porque ali ele está vendo a vontade das pessoas aprenderem. E como bom mestre, ele tem vontade de ensinar, né? Não tem coisa melhor para lidar com um cavalo que te pergunta: o que que você quer agora? Sabe, um estudante: para onde que eu vou agora? O que que eu faço agora? Sabe, é a coisa mais prazerosa que tem. Eu brinco e digo, eu dou muita aula online, né? E eu brinco, eu falo, eu fico jogando videogame, joystick, com a pessoa e o cavalo ali dentro da tela, sabe? Porque você faz isso, acontece aquilo, ó, faz tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai lá e pá, e acontece, e flui, Sabe? Então, assim, isso é muito prazeroso, isso é muito legal de ver, né? Essa
Com certeza.
relação de instrução-aprendizado, né? E eu vivo de ambos os lados. Eu acho que a gente não pode parar de estudar e aprender nunca. Agora mesmo eu estive aí em São Paulo aí,
Perfeito.
montando 3 dias com o Lisinja aí, me descascou aí mais de 12 horas de trampo aí. Não brinca de montar cavalo, é para valer. Sai do picadeiro 2 horas da manhã, 3 horas da manhã.
E dá-lhe perna para aguentar tudo isso.
Assento, né? Tem que ter assento. Sem assento não vai, não.
Perfeito. Mas eu gostaria de destacar aqui, até dentro da sua resposta, essa relação que você colocou de novo, né? O cavalo como um espelho e como uma fonte de verdade no trabalho de qualquer profissional e na relação com qualquer pessoa que esteja equitando ele, né? Olha para o cavalo. Você quer verificar alguma coisa? Olha para o cavalo. Esquece um pouco a pessoa, olha para o cavalo, a resposta dele, a forma como ele está se comportando, né?
É,
E como você
o
disse
difícil.
anteriormente, ele
Desculpa.
o cavalo não mente, né? Ele transparece aquilo que ele está vivendo naquele momento. Às vezes o difícil é separar um pouco as demandas do cavalo com as dificuldades da pessoa, acredito eu.
É, com certeza.
Mas ele sempre vai se mostrar verdadeiro ali, né?
É, não, com certeza. Ele é transparente, ele reage a cada fração de segundo, está acontecendo um monte de coisas. Então, assim, a pessoa tem que estar muito atenta, muito fluindo junto para não parar, né? Quando você entra num recinto que tem um indivíduo, tem um cavalo, eu digo que você já está a cavalo, né? Não tem que passar a perna, montar na sela. Chegou num indivíduo, vai cabrechar, você já está a cavalo. Fique concentrado, fique atento. É, porque, querendo ou não, é um ser de mais de meia tonelada, em média, né? Com uma velocidade absurda e que, sem querer, pode nos machucar, né? Aqui no nosso centro de treinamento, o último acidente, assim, a última queda que teve foi minha em 2017, de aluno zero, de aluno de jeito nenhum, porque não pulamos etapa. Eu prefiro perder o aluno do que pular etapa e o aluno vir a ter alguma dificuldade, né? Às vezes a dificuldade, estando com um ser de meia tonelada, com a velocidade que um cavalo tem, pode ser muito perigoso, pode ser muito danoso, né? E o cavalo veio para o CT, na primeira montada minha nele, lidando com ele, não me avisaram que o cavalo estava buleando, e o cavalo buleou comigo. Só que estava ligeiro, consegui sair de lado e o cavalo caiu para trás sozinho, né? Então, assim, isso foi em 2017. É inadmissível. Ah, acidente é normal? Não, não é normal. Não é o ideal, né? Pode acontecer, eu considero um esporte radical, senão não tinha que usar capacete, né? Então,
Sim.
não, para cair de bicicleta, basta estar andando de bicicleta, né? Mas se você evita, pular etapas, você minimiza demais esses riscos, né? Então,
Com certeza, muito importante.
A atenção, concentração e o aprendizado, a bagagem é muito importante, né? E aquelas frases dos antigos são muito sábias, né? Cavaleiro novo, cavalo velho. Cavaleiro velho, cavalo novo, né? Então, uma pessoa inexperiente, ela deve pegar um cavalo experiente para aprender, né? E uma pessoa experiente, ela tem capacidade de pegar um cavalo inexperiente e levar ele a se tornar um cavalo experiente, né? Então, assim,
Com certeza.
são sabedorias seculares aí que
E uma coisa que também, às vezes as pessoas
respeitamos.
comentam, ah, mas eu gostaria de me desenvolver junto do cavalo e ver o nosso crescimento junto. E eu, quando
Certíssimo.
a pessoa fala isso, eu questiono, mas você acha mesmo que só porque você pegou um cavalo experiente, ele também não vai se desenvolver junto com você? Tipo, qual que é esse conceito de que só porque você pegou um cavalo mais maduro, mais experiente, ele também não vai aprender e também não vai se desenvolver junto de você, né? Ele vai te
Não,
ensinar
não
muito,
tem.
ele tem muito mais paciência, vai trazer muito mais segurança, mas vocês também vão se desenvolver e crescer juntos. Eu acho que é um pouco inocente mesmo da pessoa
É, com
acreditar
certeza.
que um cavalo mais experiente não vai trazer esse mesmo sentimento, essa sensação que elas buscam num cavalo mais jovem e muitas vezes saem frustradas porque não
É, muito,
acontece da forma como elas esperavam, né?
muitos cavalos se aposentam e ainda tinham ainda o que evoluir, ainda tinham o que aprender, né? Não exige, né? Não é porque chegou no grande prêmio que ainda não tem o que melhorar, que tem o que aprender, né? É inocência isso, né? É um ser vivo, ele se modifica a cada instante, ele pode melhorar, ele pode piorar, né? Então não tem mágica, não, né? É ciência, ciência da relação biológica, ciência da relação psicológica, né? Social, né? Psicossocial mesmo. Então está tudo se modificando. Né? O mesmo cavalo que você treinou ontem não é o mesmo de hoje mais, já era. Aquele cavalo foi ontem, hoje é outro indivíduo. Assim como os nós, né? Então,
Sim.
assim, esse entendimento dentro da equitação é muito importante. Quando você entra dentro de um redondel, quando você entra dentro de uma pista, de uma carreira, de um picadeiro, você tem que entender que você está ali, vai se expor. A sua alma vai ser descortinada ali, né? Então, você deve se colocar na posição de aprendiz e de mestre, e de mestre e de aprendiz. Você vai alternar de uma para outra, junto com o cavalo, junto com o seu professor, né? Muitas vezes o professor vendo uma coisa num aluno iniciante fala: olha só, cai uma ficha para o cara que ele há anos não caía. Mas isso é das relações, né?
E que bonito isso também, né? Que incrível que o cavalo é capaz de proporcionar esse ambiente em que as pessoas se colaboram também, e mesmo quem tem pouca experiência consegue contribuir com quem tem mais, né?
É, eu
É,
acredito.
dito tudo isso, eu gostaria de voltar um pouco assim para sua história. E tem uma pergunta que quem ouve aqui sabe que é uma das minhas favoritas no podcast. Que é qual você considera o seu maior fracasso e como ele te impulsionou para a mudança? Porque eu entendo que fracassar não é um ponto final. Fracassar faz parte do processo e pode nos ensinar muito sobre aquilo que a gente precisava aprender, né? A vida às vezes tem disso. Quando a gente está se batendo a cabeça para aprender alguma coisa, ela joga a gente numa situação difícil para que a gente possa aprender com ela. E aí, eu gostaria de saber, assim, qual você considera seu maior fracasso ou os fracassos que mais te marcaram e como eles te impulsionaram para a mudança e para a sua evolução, para o seu desenvolvimento?
Então, todo ser humano, eu acredito que ele tenha frustrações em relações pessoais, né? E há muitos anos, algumas relações frustrantes, me levaram a fazer estudos, no entendimento da relação entre pessoas, né? E eu tive a bênção de, dentro da graduação, vivenciar dramas sociais na APAE, né? Associação de Pais de Deficientes aqui da cidade, e dali buscar esses estudos e enxergar em alguns estudos desenvolvidos no exterior, com o cavalo propiciando essas curas das relações, né? Melhorando a relação entre as pessoas, né? E ali eu fui aprofundando isso, ali eu fui aprofundando isso, comecei a trazer isso para o Roger, comecei a trazer isso para mim, junto das pessoas, e foi quando eu comecei a me tornar mais sociável, né? Então, daí em diante eu vi esses benefícios que o cavalo gerou em mim, e aí eu comecei a ver a importância de espalhar isso para as outras pessoas, né? Desde pequeno sempre fiz trabalhos voluntários, sempre fiz trabalhos sociais, e acho que assim as maiores curas vêm desse autoconhecimento. E o cavalo, ele é mestre, é o ponto mais próximo de Deus, capaz de fazer essa transformação em nós, aqui na Terra, posto aqui na Terra, entendeu?
Com certeza,
Acredito,
com certeza.
plenamente nisso.
Eles nos ensinam a ser gregários também, né?
Com certeza, com certeza.
Perfeito,
Eu
muito
acredito
legal.
que é isso.
Eles nos ensinam a ser gregários e a agregar ao outro. Muito bom. E dito, né, em relação a fracassos e aprendizados, também gostaria que você compartilhasse o que você considera ser uma grande vitória, o que você enxerga como uma grande vitória e que traz bastante orgulho para você dentro desse seu desenvolvimento aí com os cavalos.
Eu acabei meio que respondendo isso aí atrás, porque me.
Saem junto, né?
É, exato, é o desenvolvimento me tornando uma pessoa um pouco mais sociável, porque desde pequeno eu sempre preferi estar junto dos animais, estar nunca muito em grupos sociais, pessoas, né? E o cavalo acabou me fazendo entender e aceitar melhor as convivências com o próximo, sabe? Então, todos temos nossas limitações, e uma grande limitação que eu tinha era a limitação social, de interação com as pessoas, né? E o cavalo hoje me fez professor, né? Sabe, dá aula todo dia, o dia inteiro, né? Treinando os cavalos,
Eu ia
dar
comentar
aula com
isso, que
cavalo,
eu
né?
que te conheci pessoalmente jamais imaginaria você super sociável, super alegre, uma pessoa
Não,
que. Gente, se vocês tiverem um dia a oportunidade de conhecer o Roger, vocês vão entender o que eu tô falando. É assim que ele entra, ele já é uma presença assim. É muito divertido estar próximo dele. É muito
Opa,
gostoso ver você trabalhando
maneiro.
com os cavalos, porque a gente sente isso, que assim, a sua paixão pelo cavalo é pelo cavalo mesmo. E que a equitação, o treinamento é um a mais, mas é muito legal, assim, ver você super entusiasmado e você compartilhando as coisas nesse mesmo entusiasmo. E até motiva a gente a continuar ali, a desenvolver ali, superar os desafios, né? Mas é muito legal.
O dia a dia em torno do cavalo não é fácil, né? O cavalo, ele, assim, apesar de ser um ser migratório e tal, mas ele tem um sistema, né? Ele é metódico, ele é sistemático, ele gosta de coisas que façam sempre sentido para ele do mesmo jeito, né? Grandes mudanças geram estresse e tal. Mas isso eu acabo me enxergando assim também com eles, né? E gerar essa adaptação e essa mudança para trazer equilíbrio, porque isso demais gera problema também, né? É isso daí que eu acho que hoje me motiva mesmo, né? Dividir isso daí com as pessoas, fazer as pessoas se divertirem com segurança, conscientes, né? De si e do cavalo. Eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, é o propósito, né?
Perfeito, perfeito. E agora já entrando um pouco nas perguntas finais, vamos para uma pergunta um pouco polêmica, que seria o que você entende que é assim, o que você considera ser a pior parte do meio equestre, o que você mais se incomoda com o meio equestre?
É um mal da humanidade, né? É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, né? Isso é inerente a todos nós temos isso em algum grau, né? Mas quando isso se torna o princípio, quando isso se torna o princípio, o meio e o fim, é o fim para a relação equestre. Então, assim, eu acho que o maior problema que a gente tem no meio equestre é exatamente essa questão aí, o egoísmo, né? Eu quero, né? Não é junto, é só para mim, né? Muitas pessoas, em vez de ter um cavalo, deveriam comprar uma moto de trilha.
Sim, com certeza. É que
Então, assim,
moto não é tão bonita, né? Aquelas.
Gosto é gosto, né? Mas não, eu falo porque, assim, quer mandar, né? Quer fazer e pronto, e chega, já larga para lá e não tem sentimento nenhum, né? Mas não, né?
Sim.
Estamos falando de um indivíduo muito nobre, de uma submissão impressionante, né? Alguns menos, outros mais, porém todos são gregários, né?
Sim.
E eu acho que a
Eu
grande
acho.
arte é só rapidinho. Eu acho que a grande arte é conseguir acessar o coração do cavalo. Essa é a grande arte. Conseguir fazer com que ele se doe integralmente mesmo, sabe? O cavalo que se mata pelo cavaleiro, né? Isso é que é a grande arte.
E eu acho incrível, porque eles são, eu ia comentar justamente isso, que eles são animais de entrega, né? Eles te entregam muito, sempre, a todo instante, eles estão dispostos, eles te questionam, né? Uns mais, outros menos, mas
É
eles te
normal da
entregam
relação.
e eles questionam para poder entregar. E eu acho que isso é incrível, e junto disso vem uma responsabilidade imensa da nossa parte de saber lidar com essa entrega, né? Você está recebendo, mas você está conseguindo entregar aquilo que o cavalo está buscando, em você também, né? Com essa entrega toda.
Então, eu não usaria a palavra, Bianca, assim, responsabilidade, porque quando é entrega, né, isso já faz parte, sabe? Isso já, sabe, é doação, não espera retorno, né? Então, quando você se doa mesmo para o cavalo, ele também se doa para você e não tem o lado negativo, o lado de cobrança, sabe? Não tem mais. Não existe mais reforço positivo, não existe mais reforço negativo. Sabe? Já.
Sim. É, eu digo
Já consegui.
responsabilidade no sentido de o cavalo, ele é tão disposto a fazer essa entrega que muitas vezes as pessoas podem acabar pedindo animal e sem se entregar de volta para esse animal, né? Responsabilidade nesse sentido de também fazer uma entrega, de não só pedir, doar, né?
Eu não gosto de dizer às vezes que nem é assim uma via de mão dupla, não, sabe? É uma via só. É uma via. Uma via de fluxo contínuo,
Até porque vocês não deveriam estar em direções opostas, né? Vocês deviam
né?
estar caminhando juntos, então faz sentido isso. Ser uma via só.
É uma via só.
Buscando a mesma direção. Perfeito.
Certeza.
Bom, dito isso, né? A gente comentou a respeito do que mais incomoda atualmente no meio equestre. E também eu gostaria da sua opinião a respeito do futuro. Como você enxerga o futuro da humanidade com os cavalos? A gente comentou aqui, né, ao longo desse episódio a respeito dessa prática, dessa vivência e como as pessoas antigamente dependiam, né, do cavalo, dentro das suas vidas cotidianas e como isso tem muitas vezes se alterado. Agora as pessoas às vezes buscam mais por um lazer, por um esporte, por essa conexão. E qual é o seu entendimento, assim, como você vê que a humanidade está caminhando com os cavalos, como você enxerga esse futuro? Se você é pessimista, se você é realista, se você é otimista em relação a no essa nossa interação com os animais?
Ah, não, eu acho que está melhorando, né? Eu acho que está havendo uma conscientização muito maior, né? Está tendo, havendo essa busca, né? Temos grandes exemplos a serem seguidos, né? Cada vez mais divulgados, né? Os exemplos que não deveriam ser divulgados, muitas vezes são divulgados, mas faz parte, né, das pessoas terem livre-arbítrio de escolher. Né? Mas eu acredito, eu sou evolucionista, sou positivista, né? Acredito que está melhorando e que ainda tem muito para melhorar, obviamente. Mas o entendimento das pessoas do bem-estar com o cavalo, eu não falo bem-estar do cavalo para a pessoa, não entendo assim. Eu acho que é uma relação que gera bem-estar. Tem que ser para gerar bem-estar para um, tem que gerar bem-estar para o outro, né? Isso aí é intrínseco. Então, eu acredito que está se evoluindo, está se melhorando, muitos recursos, muitas coisas melhoraram, né? Algumas coisas tem por melhorar, mas com certeza que você vê a sobrevida hoje do ser humano e a sobrevida dos cavalos hoje é muito maior hoje em dia do que era antigamente, né? Então, desenvolvimento de treinamento, melhorou-se muita coisa no treinamento do cavalo, facilitando-se muito, muita tecnologia, né, para ajudar o desenvolvimento e dar uma qualidade de desempenho e sobrevida para os cavalos, né? Eu
Com
acredito que
certeza.
estamos caminhando para um lado, pro lado da luz.
Muito bom, muito bom. E se você pudesse aconselhar as pessoas que desejam seguir o seu caminho, que desejam atuar nessa área que você trabalha e buscar essa abordagem com os cavalos, esse treinamento, essa instrução das pessoas, o que você aconselharia? Então, um conselho para quem está querendo trilhar aí o seu caminho.
É, então, se exponha, né? Se coloque a caminhar, né? A pessoa primeiro tem que dar os primeiros passos, né? Buscar estudar sempre, ser coerente, né? Ser crítica, seja bem crítico, sabe? Questione sempre, né? Nunca perder a humildade, né? Nunca se tornar arrogante, né? Se perceber que está caindo nesse erro, dê o passo atrás, retome a caminhada. Estudar sempre, questionar sempre, né? Por quê, para quê, aquilo que a gente já falou, né? Mas sem estudar e sem estar com o cavalo, quanto mais puder, melhor. Quanto mais consistência, quanto mais firmeza no caminhar, melhor. E sempre de forma crítica, estudando, questionando.
Perfeito, perfeito. Roger, agora a penúltima pergunta, mas o seu futuro com os cavalos, como você vê? Como que vai ser daqui para frente, Roger, com os cavalos?
Ah, eu pretendo alcançar aí os feitos aí do mestre Orlando Facada, né? Aos 90 e tantos anos estar a cavalo, sabe? Eu pretendo seguir nessa trajetória junto deles aí, a qualidade de vida junto deles é questionável, né? E não tenho assim grandes pretensões desportivas. Eu tenho grandes pretensões na minha relação com os cavalos, né? Eu quero cada vez poder desenvolver de forma mais orgânica, mais fluida, mais pacífica possível as relações com esses animais, ajudando as pessoas que estão em torno deles e eles, consequentemente, né? Mas é isso, eu quero envelhecer a cavalo. É o meu
Incrível.
maior objetivo, assim.
Ai, e que rico que é poder fazer isso, né? Que privilégio que é poder estar com esses animais e viver uma vida, uma vida toda ao lado deles.
Uma não, duas, três, quatro, cinco.
Sim.
Né?
Muitas vezes,
Muitas
perfeito.
vidas.
E agora a última pergunta, que é uma pergunta que eu gosto muito. Se você pudesse divulgar uma mensagem ao mundo, e aí não é só quem está ouvindo aqui o podcast, não é só para o pessoal do meio do cavalo, mas se você pudesse estar conectado, vamos dizer assim, com o celular de todo mundo vai receber uma mensagem sua. O que você diria para as pessoas? O que você diria para o mundo?
Se exponham ao cavalo, né? Busquem estar presente pelo menos alguma vez no ano. As pessoas dizem sempre, né? Uma vez no ano tem que ir no mar, né? Tem que molhar o pé, tem que pular 7 ondinhas. Não, não. Uma vez, de vez em quando, se exponha ao cavalo. Tenha relações equestres. As relações equestres, elas são transparentes, elas são humildes, elas são caridosas, né? Tenha relações equestres. Se modifique e vai tornar o ser humano um ser humano melhor, certamente.
Com certeza, com certeza. Roger, muito obrigada pelo bate-papo. É sempre muito prazeroso e enriquecedor conversar com você. Eu e a Holly, em breve, vamos agendar umas aulas também
Opa.
para a gente continuar se
Tamo junto de
desenvolvendo.
verdade. De
Com
verdade.
certeza. E
Mas...
gostaria de agradecer de novo ao seu tempo, a sua disponibilidade, a compartilhar com a gente a sua história e um pouquinho aí do seu conhecimento. Eu queria fazer 50 mil perguntas, mas eu sei que aí ficaria um podcast de 5 horas falando sobre treinamento, falando sobre equitação, então eu me contive bastante aqui.
Ah, com certeza. E é um assunto que não tem fim.
É, exatamente. E, enfim, muito obrigada pela participação. E as pessoas que ouviram a gente, a nossa conversa, ficaram interessadas no seu trabalho, onde elas podem te encontrar, como que elas podem entrar em contato com você e saber um pouquinho mais aí dos seus próximos passos e dos seus serviços.
É, no, no, através do Instagram, CT Roger Vieira, Academia Equestre Roger Vieira, lá vai ter meu WhatsApp, lá a gente consegue manter contato, né? Eu sou uma pessoa transparente, de fácil acesso, né? A gente pode estar trocando informações e agendando qualquer bate-papo, qualquer hora, né? Só questão de combinar mesmo. Através desse lá tem o WhatsApp, eu atendo todo mundo, converso com todo mundo. Somos transparentes igual a um cavalo. A busca é essa daí.
Com certeza, e isso é muito verdadeiro, viu, gente? Eu já tive em contato aí com o Roger, e ele é uma pessoa muito aberta, como eu disse, a empolgação dele empolga a gente também em relação a lidar com os cavalos e a se desenvolver com os cavalos. E muitas vezes é difícil, né, a gente encontrar pessoas que têm tanto conhecimento, que podem agregar tanto e que também se colocam abertas. E eu vejo que você tá firme aí nessa missão, realmente, de agregar também para os outros.
É
E
real.
é isso. Fico muito feliz, muito obrigada. E tenho
Valeu.
certeza que o pessoal vai gostar desse episódio.
Oh, a honra toda minha. Estamos de pé e à ordem sempre. O que precisar, a qualquer hora, é verdadeiro. A honra foi minha.
Perfeito.
Foi muito obrigado aí pela oportunidade.
Obrigada. E, gente, você que está ouvindo, não se esqueçam de deixar a avaliação. Então, lá no Spotify, lá na plataforma onde você está ouvindo, deixe a sua avaliação no podcast. Como sempre, vai ter a caixinha de perguntas, o que você achou desse episódio. Interage lá comigo. Também me manda no Instagram. Eu adoro quando vocês me marcam, postam print lá que estão ouvindo o episódio. Me manda a opinião de vocês no final. Sempre colaborando tanto nessa discussão sobre o cavalo, sobre esse animal incrível que contribui tanto com a nossa vida, e também sugestões aí de nomes para os próximos episódios. É sempre muito bom estar nessa troca com vocês. Vejo vocês em um próximo episódio. Até mais!